Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 102. Estou aqui hoje com o Matheus Fiori.
E aí?
Olga Mendonça.
Fala, meu povo.
E Pedro Estraza.
Fala, galera.
Bom, estamos reunidos para falar do novo filme de Spike Lee, Destacamento Blood, né? Mas essa é a tradução do... Como é o nome original?
Da Five, Five Blood. Blood.
Five Blood.
Gente, é muito ruim essa tradução.
É, não.
Ah, não achei ruim, não.
Pô, bota Pelotão Blood.
É que seria muito assunto da tarde, talvez, né?
Destacamento
é uma palavra muito, sei lá, ninguém usa destacamento.
É.
Esquadrão.
Tá destacando sangue, né?
Esquadrão.
Esquadrão.
Parece comédia.
Esquadrão,
né?
É bom, só que ia aparecer
esquadrão
tipo aquele Esquadrão
A.
Red, sei lá.
Esquadrão
Classe A, isso.
Exato. Novo filme do Spike Lee que estreou na Netflix na última sexta-feira, dia 12 de junho. Vamos comentar aqui hoje no Cinemático, tá bom? Mas antes, quero, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br. Ou procurar a gente aí, B9, no seu aplicativo preferido de podcast. Tem programa para todos os gostos, né? Como eu sempre gosto de dizer. E você que não está mais aí em deslocamento, seu amigo ou sua amiga parou de ouvir podcasts, porque não está mais pegando metrô, nem ônibus, nem dirigindo, nem andando de patinete pela Faria Lima ou pelo calçadão de Ipanema. Não é isso que você, faz, né, Matheus? Você anda de bicicleta.
Com certeza. Com a bandeira do Brasil nas costas.
Derrubando umas cruzes? Não. Só pra ter...
Nossa Senhora.
Você não tiver fazendo nada disso, você tem a sua casa pra limpar, a sua louça pra lavar, então você pode continuar ouvindo podcasts pra te fazer companhia nesse momento, certo?
Certo.
Certo.
Black TI. Is it fair to serve more than the white Americans that sent you here? Be safe.
Welcome back to Vietnam.
Get a man in all his glory.
I shall resign the presidency.
Go command.
We've been dying for this country from the very get.
Hold on!
In my line of work, I have to be very careful. And that means knowing exactly who I am in business with.
Então vamos lá. Vamos que o programa hoje promete, né? e o contexto tá longo. Fala aí, Pedro, quem que é Spike Lee na noite?
Quem é Spike Lee, né? Essa pequena promessa vindo de Atlanta, que tem 63 anos de idade hoje em dia. Pequena, quem diria, né? Tá conservado pra idade dele, eu acho.
Caraca. Eu achei que era mais novo.
Eu achei que era 50, uma coisa assim. Mas enfim, ó, é um cara que, apesar de nascido em Atlanta, né, ele quando era criança ele foi pro Brooklyn, né, com os pais se mudaram pra região de Nova York ali, e claro, o bairro do Brooklyn vai se tornar um dos grandes cenários da vida da carreira do Spike Lee mesmo, e eu acho que é uma das coisas que vai impulsionar ele na vida. Mas enfim, é um cara formado em comunicação em massa na Morehouse College, que é uma universidade privada de Atlanta, com maioria histórica de alunos negros, e que tem mestrado na Tisch School of Arts. Então, um cara que realmente tem uma carreira acadêmica aí grande, e que é da onde vem o primeiro filme dele, né? Que é o Joe Bad Study Barbershop with Cut Heads, que é um filme já histórico, que foi o primeiro filme estudantil a ser exibido no Festival do Lincoln Center de Novos Diretores, que é mais voltado para caras que já saíram do meio acadêmico, estão tentando, né, estourar no meio comercial. Então, desde o começo, ele já tem uma vai meio, assim, de romper barreiras aí, né? E inclusive
ele fundou a produtora dele antes da estreia desse filme?
Isso, o filme é no começo dos anos 80 ali, né? É de 83, na verdade. Mas ele funda em 78 a 40 Acres and a Mule Filmworks, que é um estúdio onde ele vai tocar todos os projetos dele, e depois ele vai começar a usar pra tocar projetos de outro, enfim, é como qualquer produtora de cinema. Só que tem uma história até interessante, né? Esse nome, o 40 Acres and a Mule Filmworks, ele vem de uma ordem especial de campo número 15, que foi emitida ali na época posterior à abolição da escravidão lá nos Estados Unidos, e que era destinado a dar os 40 acres e uma mula do exército a famílias negras recém-libertas pós a Guerra de Secessão, fim da escravidão e etc. Só que aí, depois do assassinato do Lincoln, né, o Andrew Johnson, ele aboliu essa lei e devolveu as terras aos antigos donos, né, lá no sul dos Estados Unidos, que é um sul, né, super fofo, nada racista, né, imagina. Aí, obviamente, eu acho que representa um pouco da aspiração política direta que tem muito o cinema do Spike Lee, né, então achei interessante trazer essa informação pra vocês. Mas, ó, obviamente, o primeiro filme que explode, né, pra ele foi o querido Ela Quer Tudo, que lançado em 86, e que é um filme que já também tem uma história curiosa, como eu acho que muitas coisas na carreira do Spike Lee tem uma história curiosa. É um filme com um orçamento pequeno, $175 mil, que foi resultado de duas bolsas para produção de filmes, mais algumas economias da própria família do Spike Lee, e que teve filmagem realizada em 12 dias, o cara teve que exibir corte bruto para finalizar o filme, entende? Teve toda uma trajetória difícil, já foi um puta sucesso, sabe? O filme tem um orçamento baixíssimo, né? Como já disse. E fez $7.1 milhões na bilheteria americana. E foi um desses, caramba, primeiros filmes que trouxe atenção o bairro do Brooklyn.
Investimento,
né?
Hein? Nem o...
Cara...
Nem o ouro rendi.
Nem vender drogas.
Nem vender drogas.
Foi realmente um filme tanto, assim. Eu acho que foi... E pelo que eu entendi, foi um dos primeiros filmes a trazer atenção lá pra região do Brooklyn mesmo, né? Então acabou sendo um filme histórico por essas razões. E claro, né? Impulsionou a carreira do Spike Lee a ponto dele, ali em 89, lançar um filme pequeno, pouco conhecido aí, chamado Faça a Coisa Certa. Não sei se vocês conhecem.
Opa. Olha só. Filme com o qual ele deveria ter ganho o Oscar, né?
E começa uma triste história de amor entre Spike Lee e carros, né?
E carros?
Não entendi.
Pô, por conta do famoso episódio 2 anos atrás, ou no ano passado, chamado Green Book.
Ah, tá. Nossa, foi longe.
Então, como dito, né, esse filme... Muitas pessoas acham que ele perdeu o Oscar para Conduzir Miss Daisy, mas na verdade ele foi indicado a roteiro e a ator coadjuvante para um branco, né, o Danny Aiello, no ano. Ele nunca foi indicado o melhor filme, causou toda uma polêmica,
consigo,
né, em torno.
Consigo indicar o único branco do filme.
Não podemos dizer nada, né, porque o Oscar ainda tem esses problemas.
Passa,
né,
o olho, passa o olho, assim, no filme, qual é o único branco que tem aí? Ah, indica aquele lá.
É, bizarro.
Tem que pensar que perdeu pro Denzel Washington o prêmio, né, que ele ganhou pelo filme do Ed Zil, que também é um filme super branco aí, em teoria, de filme de branco sobre história de luta racista e tudo mais, né. Enfim, é tudo um caso bizarro, né, que eu acho que ganhou mais mídia alguns anos, 20 anos depois, por conta do Green Book, né, do Inferno na Clã perder o Oscar de melhor filme. Toda uma história trágica no Oscar, né, mas é legal lembrar também que o filme saiu em Cannes, teve toda uma recepção explosiva, e ele perder a Palma de Ouro pro Soderbergh até hoje, eu acho que tem um impacto negativo na carreira do Soderbergh, tem muita gente que fala que o Soderbergh tirou a palma de ouro do Spike Lee pelo filme que era, tipo, o grande apoteose daquele ano, né? E que também causou muito, porque teve muito crítico americano na época dizendo que o filme era uma espécie de incitação aos negros para protestar, entre muitas aspas ali que, tá, que eles disseram. E, cara, isso deixou muita gente puta, incluindo o próprio Spike Lee. Até hoje ele fica, ele fala que deixou muito puto, cara. Porque, como assim, né? Só os negros vão ao cinema, vão ver o filme, vão ficar putos com o filme, vão começar a quebrar tudo por conta do filme, né? Então era mais ou menos o estado da indústria naquela época, né? Todo esse lado escroto que existe e ainda existe, na verdade, né? Enfim, né? Eu acho que todo mundo aqui viu o filme, eu acho que obra-prima sem dar nem pôr, né?
Sem dúvida, cara.
Pra mim, sim.
Um dos melhores filmes já rodados nos Estados Unidos, cara. Eu acho que... Não, é sério mesmo. Eu acho que explica muita coisa até hoje. É incrível como esse filme não envelheceu nada. Porque é isso, mesmo Ela Quer Tudo, envelheceu mal, assim. A série já nasceu velha, na minha opinião. Muita gente que ainda gosta. Mas, cara, o Faça Coisa Certa é muito impressionante como ele não envelheceu, cara. Você não tira nada. Verdade,
parece que ele filmou ontem, né?
É isso,
você
cara.
Você assistiu agora.
Ele até trouxe, né, o filme de volta com o curto agora que ele lançou por conta dos protestos do George Floyd, né? Que ele pega a... Desculpa estragar o filme pra quem não viu, né? Mas se você não viu, né, dá-lhe. Que ele pega uma das mortes críticas do filme, né, e coloca justaposta a imagem, as imagens da morte do Eric Garner e do George Floyd. Então, é só a comprovação da atualidade do filme aí hoje em dia, né, eu acho, pelo menos. Enfim, ó, a partir daí, eu acho que o Spike Lee tem uma sequência muito boa de sucessos comerciais, mas não estão exatamente reconhecidos pela crítica como tal, e às vezes são recebidos até muito com polêmica, controvérsia, né. Isso inclui, claro, o filme que é imediatamente posterior ao Faça Coisa Certa, que é o Mais Melhores Blues, que foi acusado de antissemitismo por organizações judias aí, pela representação que ele fazia dos judeus no filme, né? Alguém aqui viu? Eu não vi esse filme, infelizmente.
Não.
É, eu assisti, mas, putz, eu não fiz essa ligação na época. É um filme que eu posso reassistir mesmo.
Eu acho que essas perseguições acompanham muito a carreira do Spike Lee, porque quase sempre ele rejeita fazer personagens muito, muito planos, sabe? Tipo, esse é o bonzinho, esse é o malvado. Ele sempre tá buscando a complexidade e ele nunca tá necessariamente concordando com o protagonista dele. Ele não tá retratando como se fosse um super-herói, no sentido não Marvel, mas um herói injustiçado que vai ascender e se tornar revolucionário. Não, ele tá mostrando muito, um negócio muito mais real por ter essa complexidade nos personagens. Eu acho isso muito interessante e acho triste e compreensível que isso faça muita gente achar que ele tá endossando coisas ruins. Eu não acho que nunca esteja, pelo menos nos filmes dele que eu vi.
E eu acho que pega o contexto nos anos 90 ali, né, anos do Clinton, né, tem toda uma, eu acho que ainda mais repressão, protestos raciais ali no começo dos anos 90 em Los Angeles, toda uma explosão em relação a isso, que é meio contrastante, né, então eu acho que ele, ainda mais que ele tem um teor muito político de cinema, né, nessa época eu acho que vai estourar muito mal isso pro críticos que eram o mainstream crítico dos Estados Unidos, né. E aí, claro, né, eu acho que além do Febre na Selva, que foi um sucesso, mas assim, acabou passando sem muitos problemas. Se inclui o Malcolm X, que eu acho que é o filme que, desde o começo, foi rechaçado por muita gente importante ali no meio, porque era o filme da cinebiografia sobre o Malcolm X, o líder que ninguém, que todo mundo odeia, né? Muita gente odeia nos Estados Unidos, que é tocado pelo Spike Lee, né? Que é o cara que vai tocar na ferida, né? Então, e que até hoje, e hoje, de novo, como esses filmes que eu já citei, né? São filmes que hoje são reconhecidos, são bem falados, comentados, redescobertos, e na época, meio contrastante isso, eu acho, pelo menos. Depois do Uma Família de Pernas pro Ar e Mão de Sangue aí, que já são filmes que não deu muito dinheiro, ele vai começar a não ter mais o sucesso de outros filmes recentes dele na época, e isso meio que vai diminuir um pouco a presença dele no cenário de bilheteria, de mercado, enfim, de Hollywood. O que vale dizer é que nessa época ainda o Spike Lee ainda continua um cara muito prolífico e ainda continua um cara que tá fazendo filmes que vão ficar notáveis na carreira dele, né? Isso inclui o Garota 6, o He Got Game de 98, né, com o Denzel, o Verão de
Jogada Decisiva.
Jogada Decisiva, isso. O próprio Verão de Sam, né, e tem o Hora do Show, que eu acho que é um filme que tem muita gente que conheço, que eu respeito, pelo menos, que diz que esse filme é, tipo, a obra-prima máxima do cara, assim.
Eu acho que o Hora do Show é interessante porque ele explica uma coisa que, putz, é uma discussão que as pessoas têm agora sobre a questão do blackface, do bamblues. Ele é um filme bem importante mesmo, assim, acho que todo mundo que é mais ligado ao ativismo tem uma visão bem interessante sobre ele, assim, porque ele também, além de ter uma boa história, ele tem esse lado, ah, quase documental mesmo, assim, pra gente entender melhor isso.
Ah, não, e é um filme, de novo, não vi esse filme, infelizmente, assim, mas eu percebo que tem essa preferência. Tem uma, tem uma galera que realmente fala, olha, esse filme realmente pega uma coisa ali e até hoje você pode comentar sobre esse filme, porque esse filme ainda se mantém muito presente na atualidade. Além disso, ainda tem o clipe do They Don't Care About Us, do Michael Jackson. É o famoso clipe do Pelourinho, esse?
É.
Uhum. Eu tô louco.
É, ele mesmo.
Michael.
Eles não ligam pra gente. Eles não ligam pra gente.
Eu acho que foi um clipe muito famoso pra gente, né? Eu acho que pegou muito pra gente, que ainda é filmado em Salvador, pega todo o Olodum, né? E fudeu de vez. A gente tava, ficou pra sempre engatado naquilo. Depois de tudo isso, né? Em 2002, ele vai, né, fazer um filme que eu acho que traz ele de volta muito forte pra muita gente, porque era um filme muito... Pro contexto foi muito forte, que era o A Última Noite. Que aí é o filme do pós 11 de setembro, que, cara, pra Nova Yorkina eu acho que pegou muito. E até porque os temas suscitados ali pela história do cara que vai passar as últimas 24 horas antes de ser preso, tem todo um conjunto de relações com Nova York. E é, cara, Spike Lee, que é um cara crescido em Nova York, é um cara que tem uma história muito forte no Nova York, no cinema ali, falando de Nova York ali no pós 11 de setembro. O filme foi lançado 15 meses depois do atentado às Torres Gêmeas.
Esse filme é muito interessante, extra dele, eu tenho DVD e tal. E o extra era muito legal você assistir ele comentado pelo Spike Lee. Porque, meu, aí tem uma relação com a cidade mais maluca ainda. Tipo, o apartamento do Edward Norton, né? Uhum. Não era no Brooklyn, mas aí tinha que usar a porta de um lugar, a casa de outro. E aí ele vai pirando numas histórias dele no meio. Eu sempre gosto de ver esses com comentários de diretor e sempre me arrependo. Mas esse era um que eu falava, cara, foda, assim. Porque ele deixou muito mais legal o filme.
Caralho.
Mesmo.
Preciso rever esse filme, cara. É que na época que eu vi, tipo, nem tava ligado em toda a situação. E aí, porque, cara, é meio louco, assim, ele tá todas as listas de anos 2000, ele tá, tipo, na lista dos 25, 50 primeiros, com certeza.
Nossa, eu adoro esse filme, cara.
E foi o primeiro sucesso comercial em muito tempo do Spike Lee. Foi 23 milhões de dólares arrecadados em um orçamento de 5, né? Então, foi importante pra ele. E acho que até alavanca a carreira dele, que até depois vai pegar um ou dois filmes que não dão muito certo, né? Mas aí, até 2006, quando ele vai lançar o Plano Perfeito, que é o maior sucesso da carreira dele, assim, loucamente, assim. Eu acho engraçado, porque eu acho que comprova um pouco do talento, um pouco do alcance para criar um cara que pode fazer filmes pequenos, minúsculos, coisas assim, curtas, experimentais, e pode fazer uma coisa do mainstream total, assim, que eu acho que é o Plano Perfeito passa por, né? Um filme que é o Denzel Washington ali, um pouco no auge dele como estrela de primeiro nível pra Hollywood. E, cara, 135 milhões de dólares com orçamento de 45 milhões, assim. Números que são muito explosivos pra uma coisa, pra uma carreira que sempre foi uma coisa tipo, ah, no máximo 10 milhões, 5 milhões, né, sabe? Quase quadruplica, sextuplica o valor dele. Eu acho que, a partir daí, eu acho que o Spike Lee, ele emenda uma sequência meio... Ele vai ficando cada vez mais... Ah, vou testar coisas aí, vamos ver o que acontece, né? E
claro, já ganhei dinheiro pra caramba, não me encheu mais o saco. Agora eu vou fazer minhas paradas. Tem
reconhecimento, né, cara? Comercial, vamos fundo, né?
Isso.
Então, cara, ele vai fazer coisas com... Eu acho que vai destacar aqui o Milagre em Santana, que eu acho que é o primeiro filme de guerra dele, se não me engano, posso estar enganado. É o Verão em Red Hook, que é o sexto e eu acho que o mais recente dele sobre Brooklyn, né? Que eu acho que é uma... Toda uma... Que hoje chamam de Exologia do Brooklyn, é uma coisa assim. Que tipo, são filmes ambientados, falam do contexto ali do Brooklyn. E, claro, o remake de Old Boy, que é uma coisa meio polêmica, né? Porque Spike Lee, recomendo o 20.
De tanto que esse filme apanhou, eu decidi passar.
Quando eu vi, eu detestei, mas um amigo me falou um negócio interessante. Ele falou que o remake do Spike Lee existe pra provar que esse filme não é adaptável pra cultura americana. Ele não existe no contexto americano, então ele é quase um deboche. E eu fiquei interessado em rever pensando nisso.
Plano a plano, né? Ele é meio quase...
Sim, sim.
Ele vai fazer tudo quase idêntico ao original, umas paradas muito doidas, assim. Mas foi um desastre o filme, não tô nem falando que, nossa, foi um sucesso. Eu acho que até hoje é meio... Não é amaldiçoado, mas é um filme meio renegado aí pela negado pela galera, assim. Ele até dirigiu coisa no NBA 2K 2016, eu nem fui atrás só pra saber o que é, porque eu fiquei com medo desse crédito no MDB, mas tudo bem. Enfim, o cara experimenta pra caralho, faz um monte de coisa, você tem clipe, tem documentário, tem de tudo nessa fase anos 10 dele. E eu acho que é isso que leva ele a começar a trabalhar muito no streaming, né? Inclusive, eu tava discutindo com os amigos esse dia, é interessante que o Spike Lee, ele é um dos poucos nomes que começou a trabalhar simultaneamente para a Amazon e para a Netflix. Netflix, né? Porque além do She's Gotta Have It na Netflix e do Rodney King, que é um puta espetáculo que ele filmou ali, que fala do Rodney King, obviamente, né? Uma incorporação ali com um dos principais contribuintes dele. É, ele ainda vai fazer o Passover, que é uma peça filmada, e o Chihak, né? Que eu acho que é o primeiro filme dele pro streaming aí direto.
E não foi o primeiro original da Amazon? Foi alguma coisa assim, né? Acho que foi de filme. Eu lembro da gente ter até noticiado isso no B9, além da presença do Spike Lee, obviamente, na direção, era o primeiro grande projeto original que a Amazon tava bancando, né?
É, 2015, deve ser o primeiro, né? De relevo, pelo menos. Relevante, assim, grande, porque é um filme alta produção ali. A gente nem sabe se foi bem a bilheteria, né?
Eu queria, antes da gente terminar o contexto, citar um filme que não entrou aqui na lista, que é um dos grandes documentários de todos os tempos aí, que é dirigido pelo Spike Lee, que chama As Quatro Meninas, Four Little Girls, que é um filme de um documentário de 97, onde ele conta um bombardeio que teve numa igreja no Alabama, que aconteceu em 63, né? Que matou quatro meninas, e ele vai, bem no momento ali, né, de movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, então ele vai examinar esse bombardeio, entrevista o governador, né, na época, do Alabama, né, vocês sabem Alabama como é que é, que traça aí, assim, de novo, você assiste um filme de 97, parece que tá contando uma história que a gente tá parado, tava até falando isso pro Oga hoje, antes da gente gravar, que quanto mais eu assisto documentários e coisas sobre esse período, mais parece que a gente tá preso numa eterna era da marmota, assim, então acho que quem puder assistir... Como eu falei, não é só um dos grandes filmes do Spike Lee, mas é um dos grandes documentários já feitos. Você pode... Acho que tá lá naquela lista, tanto no IMDb, eu não sei, mas no Letterboxd tem uma lista lá que é o Top 100, Top 250 documentários, e As Quatro Meninas está sempre lá no topo, lá entre os melhores. Acho que vale muito a pena ver, né? A gente tá falando muito aqui dos filmes, né, de ficção e tal... Mas ver também o Spike Lee trabalhando com um documentário.
Também é um filme que foi vendido direto pra HBO, né? Depois de estrear em festivais. E que é uma prática que rolou também com o Código das Ruas, que é um filme logo depois da Última Noite. Então, de novo, é um cara que ele não hesita em testar outras coisas o tempo todo. Eu acho que, inclusive, o filme de hoje que a gente vai comentar tem muito disso, né? Mas é interessante, né? Como é um cara que experimenta pra caramba, eu acho que o filme que marca o retorno dele ao mainstream, né? É um filme mais comportado, entre aspas, que é o Infiltrado na Clã, né? Querendo ou não. Que é o filme que aí sim vai consagrar ele no circuito nobre do mainstream, né? Que é o filme que vai dar ele o grande prêmio do júri em Cannes. Cara, vai ser o filme que vai dar ele o Oscar de roteiro adaptado aí. É um momento meio lindo dentro de uma cerimônia que foi consagrada pelas vitórias de Bohemian
Rhapsody. A gente comemorando aquele abraço lá, né, do Samuel L. Jackson com o Spike Lee. Mal sabia que a noite ia terminar de maneira...
trágica.
É isso. Exatamente.
Tem um vídeo maravilhoso do Sindicato de Diretores, que é um round table ali com os diretores. E aí tá o Peter Farrelly do Green Book falando.
Ah, é muito boa essa imagem.
Aí tem um cara com a câmera, ele pega o Farrelly falando, ele desloca a câmera até o Spike Lee, ele sai gritando pra frente com uma cara de cu tão gigante assim, tipo, eu não aguento mais essa merda, sabe? Então é muito trágico, cara. De novo, 20 anos depois com o Dreams Days e faz coisa certa, o cara vai cair de novo num filme de carrinho sobre racismo.
Da marmota.
E é engraçado que parece que a academia reconheceu o erro do Drive Miss Daisy, dando um Oscar honorário pra ele há uns 2-3 anos atrás, né? Só que repetiram de novo com a questão do Infiltrado na Clã e o Green Book.
Eu acho que pegou um ano que foi... Ah, tudo errado, né, cara? Bohemian Rhapsody levou 4 dos 5 Oscars que tava indicado. Foi desastre em todos os níveis aquele ano, né? O ano passado, né? Famigerado, né? Sobre o filme de hoje, acho que vale dizer que esse filme, ele já tá aí há um tempinho. Ele é um filme que tá aí desde 2013 como um roteiro especulativo, esse que fala, tem essa história, qualquer um pode assumir, né? E por muito pouco o Oliver Stone não dirigiu esse filme. Então fica aí esse choque pra vocês. Eu nem sei por onde anda o Oliver Stone, né? Por sinal. E, enfim, marca o retorno dele pra Netflix, né? Mas dito isso, vamos pra sinopse, né?
Vamos lá. 4 veteranos negros retornam ao Vietnã 40 anos depois do fim do conflito para procurar pelo corpo de seu falecido líder e um tesouro que enterraram durante a guerra. Repercussão do filme. No Letterboxd tá com 3.8 de média. caindo um pouquinho, né? Chegou a estar 4 lá no começo, né? Na sexta-feira. No Rotten Tomatoes, 92% da crítica aprova, versus 61% do público. Tem uma diferença considerável aí, né? De 30%. No Metacritic está 81 de 100. E tem sempre o lance dos dados que não tem, né, Pedro Estraza? Mas a gente tá vendo o filme subindo ali no ranking do top 10 da Netflix, né?
Então, aqui no Brasil o filme não ficou em primeiro porque eu não sei de onde vem esse 365 dias. Acho que é um filme espanhol ou argentino, não sei. Não vou tentar identificar o país. Parece que é um filme problemático. Os comentários que eu vi são todo tipo de erro, assim, notável.
É mais um filme que tem nota zero lá no Tomatoes, além do...
Poucos dias depois do Last Days of American Crime, né, tá isso. Aí subindo loucamente, né. Mas os Estados Unidos liderou desde o lançamento, o filme, a partir da estreia dele nessa última sexta-feira, tá em primeiro lugar.
É um filme polonês, tá, não é nem argentino, nem espanhol.
Não, é original Netflix, né, tem esse rolê também. Não sei de onde... A Netflix financia cada rolê que só pode ser máfia, às vezes. Eu não sei, eu tenho essa impressão.
Tô manipulando o algoritmo, né? Pegando o bot do Bolsonaro.
Não é possível, sabe? Da onde vem esses filmes, tá ligado? Mas, ó, enfim, antes da pandemia, antes de tudo isso... Porque é bom lembrar, esse filme, na verdade, teve a estreia adiantada. Tem todo um rolezinho aí de reposicionamento. Até porque, vamos lembrar que a gente deveria estar em temporada de verão americano. Super lançamentos, grandes bilheterias, blá, 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 né?
É verdade.
E no momento, o Tenet tá lá, adiado duas semanas, né? Até o Nolan arregou de tentar lançar o filme no meio de julho sem a Califórnia aberta, né? Enfim, esse filme, ele estava previsto para sair no fim do ano e eu acho que ele estava previsto para abrir Cannes. Qual a importância disso? Primeiro, Netflix não está passando por Cannes desde 2017, desde aquela treta envolvendo o Okja, envolvendo os Meroids, que deu super errado, né? Ah, porque o stream ameaça o cinema. Toda aquela discussão estúpida que teve, né? Ia ser uma exibição simbólica para Netflix, ia ser uma exibição simbólica pro Spike Lee, que ia se tornar, e pode se tornar ainda, o primeiro presidente do júri festival de Cannes negro da história. Então, que ainda pode rolar, né? Ele teve... A Cannes foi cancelada, pra quem não sabe.
200 anos de festival.
Ele é, não, é absurdo. Nada faz sentido nesse dado, mas ele ainda pode ser o presidente. O Thierry Frémaux aí, que é o diretor da porra toda em Cannes, aí falou, ó, se ele quiser, ele vai ser o presidente do júri em Cannes pela gente, entendeu? Então, é o tour dele pelos festivais, pelo prestígio que ele já tá merecendo há muito tempo, né, na verdade. Então, tem todo esse lance aí que rolou aí. Mas, enfim, chegou agora em junho pra atiçar a galera e chega no momento oportuno, eu diria, né, mas tudo bem. Aí seria só eu dizendo.
Muito bem, então vamos lá, vamos falar de Destacamento Blood, o que a gente achou, impressões gerais, antes de spoilers, né? Olga Mendonça, faça as honras aí, por favor.
Putz, eu gostei, cara, eu gostei bem do filme. Tem alguns pontos que depois acho que a gente vai revelando aqui na conversa, quero ver a impressão de vocês. Putz, mesmo umas coisas, eu lembro que eu li uma crítica do Joel Zito, diretor daqui e tal, brasileiro, diretor negro brasileiro, um dos mais importantes, e aí o Joel, putz, eu concordei muito com a crítica dele. Tem umas questões no roteiro que me pegaram um pouco, que eu acho que podiam ter sido mais exploradas, aqui acho que não é hora do spoiler, mas depois a gente desenvolve. Mas, cara, no geral, puta, eu fiquei muito feliz, cara, com o filme. Tem umas questões técnicas, tipo a porra da trilha, lá tem uns momentos que dá uma enchida de saco. Que eu entendo a referência dele, aos filmes antigos, tal, mas tem horas que você fala assim, cara, tá me tirando do clima. Essa trilha é tão alta e tão indo pra um lado.
A referência,
é o meu único problema com o filme.
Essa é uma coisa que me pegou mesmo, que realmente te tira do filme. Eu tava brincando no Twitter e tal, que uma galera falando, né? Tipo, gente que chorou, eu não chorei. Não me pegou na emoção, me pegou mais no hiperfluxo de tanto insight, tanta referência. Tanto que eu falei, cara, eu acho que eu preciso reassistir o filme. Porque, cara, era cada referência, eu tava indo pra um lugar e pirando e falando, caralho, que foda, que gênio. E, nossa, que isso aqui me lembrou isso, que me lembrou aquilo. Tem uma coisa que é uma linguagem de agora e tem uma coisa que eu achei muito interessante também do Spike Lee. Meu, ele melhorar aquela linguagem dele, que é a cena que todo mundo vai comentar e todo mundo tá comentando, que é aquela brincadeira que o Spike Lee sempre faz dos monólogos, né? De botar a câmera na cara do personagem personagem ele falar, sim, ele realmente ele conseguiu levar esse estilo dele à décima potência, assim. É muito interessante quando ele usa esse recurso. Mas, assim, numa análise geral...
meio shakespeariano, né?
É, então. E numa análise geral, eu gostei bastante. Eu achei muito interessante o uso das referências. Eu, discordando um pouco do Matheus ali no texto, ótimo texto do Matheus pro B9, quem não leu, leia. É, discordando um pouco dele, o que me pega no meu lado comunistinha é que eu ainda acho que ele podia ter sido mais forte na crítica imperialista, porque eu acho que ele é um filme, e eu acho que isso tem do Spike Lee muito. O Spike Lee, ele é um diretor negro americano, não panafricanista. Ele é um diretor negro americano. Então eu acho que ainda, tipo, mesmo os personagens não imperialistas, eles são negros americanos. Eles têm uma postura imperialista. E eu vejo isso no filme. E pra mim ainda me pega. Não acho que é um problema. Eu assumo que essa história é de um diretor negro americano, com suas limitações, capacidades, espírito crítico. Mas eu fico assim, meu lado Ho Chi Minh fica, porra, mas podia mais, sabe? Podia mais.
É, tem mais coisa pra falar.
Entendeu?
Aí, né?
Tipo assim, no final, por mais que vocês falem, realmente, o Spike Lee não é maniqueísta e tal. O vilão é o Vietcongzinho ali, é o vietnamita, sabe? Tipo, isso, torturando os heróis. Isso me incomoda um pouco, assim, sabe? Tipo, mas enfim, tô indo extrapolando, porque eu sei que, na verdade, que o que ele tá querendo dizer e que ele me contemple, que ele é muito feliz, é justamente essa instrumentalização do corpo negro, né? Então, os Estados Unidos sempre usou o corpo negro pra morte, pra guerra, pro trabalho pesado. E eu acho que isso é demais, e ele conseguiu... Que, pra mim, quando eu li sobre o filme, eu fiquei meio assim... Caralho, mas ele já tentou fazer isso no Milagre de Santana. E que eu acho um filme ok. Tem muita gente que acha um filme ruim. Eu acho um filme ok, assim, médio, bom. Mas eu fiquei meio assim, caralho, mas não é a mesma história? Quando eu vi A Radialista, eu falei, porra, mas não é a mesma coisa? E aí eu falei, puta, que foda, cara. Ele conseguiu ir além. Ele realmente parece que ele falou, puta, aqui eu não tinha grana nem maturidade. Então eu vou pegar de novo esse tema e vou, puta, um passo mais à frente, assim. Enfim, gostei do filme, gostei bem, na real.
Ele tem uma estilização muito característica, né? De quebrar um pouco o fluxo da ficção e botar alguma coisa real, um depoimento, ou um personagem que não tá ligado diretamente à história. Só que eu acho que mesmo quando ele repete isso, ele consegue usar isso de um jeito criativo. Ele consegue contextualizar de uma forma diferente e fazer o negócio ser relevante pro que ele tá contando na história. Eu acho que assim, das pessoas que têm essa assinatura de quebrar o fluxo da narrativa, ele é um dos caras que faz isso melhor, porque é incrível. O que ele faz aqui no Infiltrado na Clã, por exemplo, com aquele final arrebatador, eu acho do caralho.
Total. E remete também a um diretor, cara, que é um diretor que ele trabalhou com Spike Lee fazendo direção de fotografia, mas ele é um cara que tá mais conhecido nas artes plásticas, que é o Arthur Jaffa. Ele participou de uma exposição aqui no Sesc Paulista e ele trouxe um trabalho que é o Apex, que, meu, é uma, assim, é um vídeo curto, né? É um curta de 8 minutos e, cara, eu achei que o Spike Lee foi muito no Apex, assim. O jeito que ele usou, enfim, depois vocês procuram, é bem legal, o Arthur Jaffa. E eu acho que tem um pouco essa linguagem mesmo, de você cortar com documentos históricos, sem explicar muito, e aí que eu achei que pesou um pouco, porque eu falei, pô, mas mostra os documentos do Vietnã, mostra poucos documentos do lado de lá, sabe? É só, tipo, o Vietnã tá morrendo, é só o Vietnã se ferrando. Eu falei, calma, mostra um pouco de lá também. Mas, enfim, tô indo um pouco além do filme, né? Era mais o meu desejo do que o que tem e o que não tem na obra.
É que é difícil falar, não tem como não falar de além-filme nessas horas, porque o filme é meio que construído em cima do além-filme, né? Constantemente. O filme, eu não vou falar como se encerra, mas ele se encerra numa questão meio além-filme ali, né? Tipo, então... Total, entendo essa forma, tipo, é difícil não expandir pra fora, né, do filme, assim, então eu concordo plenamente.
É que eu sempre fico com medo nesses momentos que são meio críticas, da gente ficar discutindo o filme que a gente queria ter feito, não o filme que é. Esse filme, ele te faz o tempo inteiro discutir o filme que você queria ter feito. Porque é isso, cada portinha de referência, ele abre pro mundo que fala, nossa, eu faria assim. E aí eu fico, tipo, me controlando, porque foi isso que eu falei pra vocês, né? Eu queria assistir de novo o filme, porque eu tô com muito medo do filme que eu queria ter feito, porque ele fez um hiperfluxo de ideias na minha cabeça o tempo inteiro, assim. Uhum. Tanto que uma das minhas outras críticas é aquela situação bem mal resolvida da filha do Otis. Quer dizer, porra, aquilo é um outro filme, que seria um puta outro filme incrível. Isso. Se ele desenvolvesse, seria um puto outro filme foda, assim. Eu gosto muito de ficar procurando no YouTube, e no YouTube tem vários canais, assim, legais, mostrando um negro na Ásia. Aí tem o depoimento de um japonês negro que nasceu na Ásia, que fala japonês e ninguém entende que o cara é japonês. No Vietnã. E aí, quando eu vi aquilo, minha cabeça fez, bro... expandiu, falou, caralho, seria um puta filme, minha infância dessa menina, mais, caralho, isso. E aí tipo, você fala, porra, velho.
É o grande mal da série hoje, né, a gente fala, não, tem, vamos fazer em série isso, aí virou essa epidemia de filmes de 8 horas, 10 horas, os caras fazem cada pedaço, da... não dá,
Eu gosto muito do filme também, mas concordo com o Oga nisso, que eu acho que às vezes ele sofre com o peso da própria ambição dele, né? Que apesar dele conseguir fazer todos esses hiperlinks e te deixar super interessado em quero saber mais dessa história, né? Da vontade de... Você vai pausando o filme, deixa eu pesquisar mais pra ler sobre esse caso antes de continuar. Ao mesmo tempo que isso é um mérito do filme, mas também acaba sendo uma das coisas que pode incomodar, né? Quando ele vai... exagera nisso, né? Acaba deixando o filme, talvez, um pouco bagunçado. Mas, apesar disso, eu acho que o Spike Lee consegue ser... É um dos poucos caras que consegue fazer um filme que é um filme que vai te entreter, te emocionar, enfim, te contar uma história, mas ele consegue também ser educacional, né? E sem ser palestrinha. Porque ele poderia muito cair no lado, ah, vou ser palestrinha o tempo inteiro. E acho que ele consegue equilibrar essas duas coisas, né? Conforme ele vai fazendo esse jogo desses hiperlinks, né? Com essas referências todas que ele vai trazendo. E eu acho que, no fim das contas, o filme consegue ser um tributo aos soldados negros, né? Que, examinando esse legado da guerra, que é uma coisa que ele mesmo fala no filme. Eu comecei a assistir o filme, eu assisti 5 minutos, eu parei porque eu fui assistir 2 episódios daquela série que tá na Netflix, que vai sair já no dia 20 de junho agora, que é do Ken Burns, né, que é a Guerra do Vietnã. São 10 episódios de 2 horas de duração cada.
É, palestrinha.
Caraca!
Eu assisti 2 episódios e voltei pro filme e depois continuei vendo a série. Espero terminar até o dia 20 antes de sair. E as coisas que o Spike Lee vai botando lá, justamente na série também conta, né? Tipo, da desigualdade entre os soldados, né? Que não deixa de ser uma espécie de escravidão, né? Uhum. Para as pessoas, para os soldados pobres que são escolhidos para ir para lá. E... também racista, né? Porque a população americana, 12% é de negros e 35%, quase 40% dos soldados convocados são negros. Então fica latente aí a diferença, né? O racismo nesse tipo de... nessas escolhas. Então eu gosto muito dessa parte e principalmente de um lance que, além do racismo em si, né? De ser um tributo a esses soldados, é de mostrar como o patriotismo, né? Acaba intoxicando todo mundo, né? Eu acho que isso tá muito no personagem que, pra mim, é o protagonista do filme, apesar de ter 5 caras, que é o personagem do The Roy Lindo. Cara, ele, pra mim, domina o filme. Domina o filme de cabo a rabo. Inclusive, é um cara que é complexo, né? É isso que o Matheus tava falando, assim, tipo... É um cara que votou no Trump, tá com o bonezinho lá do Make America Great Again. Ele não tá lá com o discurso... Ah, porque ele foi um soldado negro nos Estados Unidos, na Guerra do Vietnã, que ele necessariamente virou um progressista, né? Ele tá lá ainda votando no Trump e acreditando naquilo lá e acaba sendo, acho que, o grande personagem do filme, né?
Ele nunca faz as coisas mais óbvias. O próprio filho desse personagem poderia facilmente ser o cara que tá lá pra ouvir explicação e ser o veículo pra ele explicar tudo que tá acontecendo e botar todo o posicionamento político dele, que nem é a colocada que eu vou fazer agora. Todos os personagens de algum filme do Christopher Nolan têm algum momento que eles param pra explicar pra alguém, tipo Ariadne na Origem.
Para!
Respeita, gente, confiando no que ele está fazendo. Muito obrigado, Spike Lee. Enfim, desculpa, continue.
Antes, eu quero ouvir... Você escreveu muito bem para o B9 a crítica, mas eu quero que você fale um pouco sobre isso. Mas eu queria só citar eu li um texto, uma crítica que um cara fala assim, que o Infiltrado na Clã foi um tiro de sniper no racismo, né? Do Spike Lee. E já o destacamento Blood é como se fosse um bombardeio. Ele não é limpo nem efetivo, mas prova o ponto de qualquer maneira, assim. Então, acho que é meio que o Spike Lee tentou fazer, né? Veio com tudo de uma vez, né? Bombardeou a gente com um monte de coisa. Não necessariamente ele vai conseguir ser limpo como um tiro de sniper, mas ele consegue ter esse impacto, né?
É, eu tenho problemas com Infiltrados, né? Na Clã, mas é sempre um outro programa. É.
Tá.
Eu senti o Oga na transição em vídeo, assim, ele deu uma. deu uma encolhida, assim, tipo, não, cara. Não
gosto demais.
Afinal, salvou o filme, porque eu tinha vontade de ir embora, assim.
É. Eu lembro de você falar alguma coisa parecida.
É porque todo mundo assim. Que leu a história do Ron sabe que realmente o filme merece um prêmio de roteiro mesmo. Foi o melhor prêmio de roteiro, porque. Cara, aquele personagem não existe, assim. A volta que ele tem que dar pra justificar aquele personagem, cara, que era um policial republicano que entregou um monte de Pantera Negra, ele destruiu um monte de grupos, sabe? Tipo, ajudou a criminalizar a ideia de grupos negros serem grupos terroristas. Quer dizer, tipo, aquele personagem não é um herói, gente. Nunca pode ser. E aí eu acho muito... E o jeito que o Adam, o jeito que tem a salvação, a mão branca salvadora no filme, eu acho completamente... E aí tem aquela história que o Spike Lee tava fazendo um trabalho com a polícia americana. Então o filme é meio Blue Cop, assim. Ele é quase uma propaganda pra polícia americana. Eu acho o filme, assim, é muito divertido, é muito bem feito. Eu entendo porque todo mundo ama. Mas o meu lado militante ficava assim, não seja enganado, não seja enganado. Aí aquele final me dá uma certa paz, assim, aquele final fala, legal, ele tem lá... agora entendi o que você tava querendo dizer, mas você vai ganhar a minha nota 5, de 10.
É, no meio ele tem o Vidas Azuis Importam,
entendeu?
Né?
É demais, é aquele momento malhação do filme, que eles vão lá e pegam o policial bandido na lanchonete e fazem uma pegadinha. Isso, não, pra mim é que foi horrível, assim, então é um filme que... falo, legal, galera, que bom que vocês curtiram, mas é pra mim a minha introdução ao racismo, sabe? E aí, e eu acho que, Spike Lee é muito gênio. Então, aquele final parece que é o final. Tá bom, ó, eu sei que o Hogan não vai gostar. Então, toma esse final aqui. Plau! Eu viro tudo, jogo uma parte documental e aí? E aí? Então.
E a gente não esperava, né? Porque o filme tá todo numa... Tá decente, né? Ele tá ficando mais calmo, mais calmo, mais calmo. As coisas ruins que vão acontecer não acontecem. Você pensa, ah, tá bom, vai acabar numa nota baixa do nada. Para, sua cara.
É, tipo assim, pronto. Parabéns, Spike Lee. Você resolveu o racismo. Nossa, vamos se juntar com um monte de policial branco, dar as mãos e vai dar tudo certo. E aí, de repente, ele joga aquilo na tua cara e você fala, tá bom, Spike Lee. Continuo te respeitando, cara. Tamo junto. Mas melhor aí. Mas tamo junto.
Melhor aí.
Falei muito com o cara da época, que era tipo, ah não, é o filme do Spike Lee para brancos, né? Tipo, era esse comentário na época do Oscar. Tipo, por que o Spike Lee tá fazendo um filme pra branco, tá ligado? Nessa altura do campeonato.
Mas teve essa discussão também no filme do Edward Norton, nesse Última Noite também, que foi bem interessante. Porque era esse filme que, em teoria, né, era Spike Lee, tipo, o personagem principal é branco. Então tinha também essa discussão num outro nível, assim, que na época eu achei muito interessante também.
Eu acho que esse filme, por favor, não me crucifiquem, mas acho que vai acontecer. Eu acho que esse filme tá pra carreira do Spike Lee um pouco como o A Mula tá pro Clint e o Irlandês tá pro Scorsese. Porque eu acho que os três filmes, eles falam bastante, um resumo da carreira deles, da relação deles com os temas que eles abordam, sabe? Eu acho que A Mula, o Clint tá muito admitindo as dificuldades dele de comunicar com as novas gerações, o Irlandês o Scorsese tá muito falando sobre, talvez até uma certa culpa que ele sinta por ter ajudado a, entre aspas, glorificar a máfia, e nesse filme a máfia é a coisa mais negativa do filme, e eu acho que nesse filme, eu não acho nem que o Spike Lee tá se desculpando por nada ou mostrando arrependimento, mas eu acho que ele traz essa mesma complexidade, sabe? Eu não vejo em muito tempo um filme que aborde a guerra do Vietnã que traga personagens tão complexos, não de profundidade, mas moralmente, porque não tem ninguém ali que é herói e não tem ninguém ali que é vilão, sabe? Você vê que, assim como não faça a coisa certa, que ele também, eu acho um filme bastante complexo, porque nem aquela família de brancos racistas, eles chegam a ser efetivamente vilões, porque no Faça a Coisa Certa, por exemplo, ele segura o filme todo pra mostrar que o vilão, na verdade, é o policial, porque o policial vai esperar o conflito e vai atacar justamente o negro, em vez de atacar o branco.
Ou quem tá errado. E também é importante a gente lembrar sempre no Faça a Coisa Certa, que é uma família italiana, porque sim, também acho que essa é a coisa mais interessante. No Faça a Coisa Certa, o branco é o policial.
É, entendeu? É verdade,
então,
é
assim,
verdade,
tem essa camada que eu acho mais interessante não faço a coisa certa, assim. Sim. Aí é isso, você assiste Soprano, você entende que, tipo, mano, vocês são branco e italiano, vocês são outra coisa, vocês não são branco.
É tipo mexicano, pra eles é tipo
mexicano. Entendeu? É a mesma coisa do Irlandês, vocês são outra coisa. tipo, são irlandês. Uhum. Então tem uma lógica ali que é mais complexa mesmo. Mas eu gosto dessa alusão que você faz. Pra mim, eu consigo ver a conversa nos três filmes que você falou, eu vejo mais como um filme de uma pessoa... Eu acho muito interessante o cara entender que ele envelheceu. E eu acho que todos esses filmes mostram um pouco isso, uma certeza que a gente tem quando tá velho, assim. O Spike Lee vai falar o que ele quiser, uhum. Agora ele não precisa provar nada. Então o Spike Lee fez um filme pra ele. Esse filme é pra ele, pra geração dele. Ele, a impressão que eu tenho é que o Spike Lee não quer dialogar com a geração mais nova mesmo, assim, ó. Eu vou falar do que eu gosto, tanto que assim, eu vou refazer uma ideia que eu tive lá atrás, eu vou fazer ela melhor. Como os pretos se ferraram na guerra. Eu vou me dar esse luxo de pegar uma ideia passada e fazer ela mais legal. A mula...
Talvez o maior diálogo dele seja justamente com o negro trumpista dos Estados Unidos, que tá longe da ala progressista, né?
É, então, mas...
Uma coisa do A Mula que vocês falaram, né, que A Mula também não deixa de ser uma espécie de revisita do Clint ao Gran Torino. Então, também existe isso, né? É o cara revisitando ideias que ele trouxe lá do passado de uma outra perspectiva.
Justamente. Né?
Então, achei interessante fazer o comentário.
É, então, porque A Mula me parece que tem mais essa questão da redenção, do Clint tentando falar, olha, gente... Eu tenho uma certa limitação aí pra entender essa questão da raça dentro da América, mas eu não sou tão escroto. Eu sou pouco escroto. Ah, lembra que eu sou um americano branco. Mas olha, gente, eu consigo ser menos escroto aqui. Eu não sinto isso.
Eu já tenho 100 anos de idade, gente. É isso que ele tá querendo dizer. Então, né? Não vou aprender.
É, então, mas eu não sinto essa redenção do irlandês. O irlandês me parece muito assim. Ah, velho, eu sempre gostei desse tema. Eu vou continuar falando desse tema. Porque eu falo bem desse tema e vocês vão aguentar 3 horas desse tema. E assim, eu gostei muito do irlandês. Eu acho que o irlandês, pra mim, foi muito interessante entender. Como essa geração mais nova não entendeu filmes de 3 horas, assim. O irlandês eu queria que fosse uma série, porque eu acho que a molecada ia conseguir ver sem fazer segunda tela. Foi a mesma coisa do Roma. As discussões maiores não era se o filme era bom, era que o filme era longo. Eu falo, gente, sério? Tipo...
Tá discutir o filme em si, né? Também, né, cara? Tem até uma galera com o Sam Blood também, ai, porque o filme é longo e dá umas...
É, tem 2 horas e meia.
Meu tio, filho da puta, para com isso, cara. Parece que nunca foi ao cinema na vida.
Não, e a galera maratona a série. A galera fica 8 horas vendo uma série. E aí acha que o filme é longo. Dá vontade de falar, gente, vocês querem picotar? Tipo,
porque... É. Mas eu acho que passa muito rápido o destacamento Blood.
Muito,
acho que ele,
muito rápido.
Até por ele fazer uma transição, porque vai começando meio um buddy movie, uma comédia, e vai ficando mais sério aquilo. Vai,
tem uma mistura de gêneros, entra, né?
Sim, não igual... no que ele tá falando, mas assim como o Ano Parasita, que começa com uma comédia, vai ficando mais sério, e você vê um negócio super melancólico, mas isso ainda faz um retorno pro um filme mais leve no final, mas mesmo assim, a segunda metade quase inteira é um negócio super dramático e bastante violento, sabe?
Sim,
ele tá meio que tirando a máscara boazinha, entre aspas, do filme e mostrando, ó, a realidade isso. É essa merda aí, sabe? É violência, matança e imperialismo.
Depois que ele passou por alguns momentos bem galhofa, né? Que eu queria depois falar isso na sessão de spoiler, que eu tenho até uma dificuldade depois de levar um pouco um filme a sério, depois de determinadas cenas ali. Mas antes de ir lá, Pedro, você não falou ainda o que você...
Ah, antes de eu começar a falar, eu queria que você falou do galhofa. Eu quero dizer que o melhor plano do filme é meio galhofa, que é os cara, que é aquele plano que começa com o Apocalipse Sinal, ele vai dando zoom out, aí aparece a Budweiser, aparece os velhinhos dançando assim, balada.
Aquilo é lindo, aquilo é lindo.
Maravilhoso, num nível, assim, cara, que só o cara como Spike Lee vai entender, sabe? Enfim, ó, eu acho que vocês três aí falaram coisas que eu acho, falam tudo que eu acho que eu tenho sobre o filme, assim. Eu acho que além de uma questão de trauma, de relação com o Vietnã ali, específica de contexto, eu acho muito legal como é um filme do Spike Lee que fala muito sobre essa sociedade individualista americana, né, que a gente vê, assim, elevado ao máximo do ridículo hoje nos Estados Unidos, principalmente, né, que essa cultura do capitalismo, né, puramente individual, e uma coisa que eu acho que choca muito com os valores que eu acho que, pelo menos, aí eu vou, né, vou arriscar uma argumentação provavelmente pisando em ovos e, enfim, fazendo merda no sentido amplo, que eu acho que é uma questão, acho que choca muito com uma coisa geracional do Spike Lee, né, que sempre foi essa coisa do coletivo e que eu acho que é verbalizada no filme, né, então você tem aqueles caras que eram, sabe, tem uma militância muito forte, né, então o drama do personagem do Paul, que é o do Delroy Lindo, é especialmente interessante porque é um cara que tem uma consciência política muito forte ali no filme, né, você percebe que é um cara que não veio ali do nada, né, não é um cara que... não é o branco burro do Texas que falou, ah, o Trump vai fazer a América brilhante de novo, né? Mas é um cara que encontrou na loucura da ideologia trumpista americana ali, não é nem ideologia, da cultura trumpista americana, meio que uma salvaguarda, uma forma de escapar do trauma que ele teve. Então, escapou de um trauma gigantesco que ele sofre na Guerra do Vietnã ali, e que vai colocar em crise todo esse ponto do coletivo, da militância negra, da militância em si, né? Eu acho que é um ponto que é verbalizado no filme em certo ponto, quando, né, tem toda a questão do tesouro que vai, enfim, ser repercutida nos diálogos, eu nem quero entregar muito nesse momento, né? Então, é um filme muito forte, eu acho que é um filme que verbaliza tão bem essa questão do individualismo como um mal a ser carregado dentro da cultura americana, né? É um problema que a gente enfrenta, olha... Nós temos que derrotar isso, mas para isso a gente precisa parar de pensar só em nós mesmos, né? Eu acho que tem uma questão muito forte no filme em torno disso, porque os caras também, a série da Tatooine, falam assim, olha, a gente tá voltando a pegar a grana para ser rico, não é para lutar contra os nossos opressores e tudo mais, a gente só quer ser rico, né? Então, eu acho isso muito forte e ao mesmo tempo rola um filme muito grande de erupção de dores, sabe? Tipo, eu acho que o Matheus e o Olga falaram muito bem disso, sabe? Tipo, de trazer toda uma série de traumas da época ali de 68. A Guerra do Vietnã tem tanto, né, esse lado de trauma histórico, né, a cultura americana, mas assim, de um lado que... não foi nem um pouco iluminado nessas questões e que foi deixado de lado, né? A própria questão que o Merigo falou, né? Dos 11% dos negros americanos, 30%, 40% serviram na Guerra do Vietnã, né? Então...
E foi uma guerra que eles não venceram, né? Então eles não se orgulham, eles botam para debaixo do tapete.
E você coloca numa cultura negra que é historicamente oprimida e ferrada pelas costas em todos os momentos, né? Então... existe um processo muito forte nisso no filme.
É isso que eu acho que é muito interessante, o personagem do Paul. Primeiro que eu acho que tem um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não olhar com uma visão muito brasileira e anacrônica. Pensando que nos Estados Unidos, o democrata não é esquerda, gente. Então, assim, negros tem vários... É que, assim, o caso do Trump em especial... Realmente muitos negros odeiam ele porque ele tem um passado racista, já falou um monte de bosta antes mesmo, blá blá blá. Mas assim, cara, tem muita gente preta que, por exemplo, não votaria na Hillary nunca, né? Então, nos Clintons, porque, enfim...
Vide, né, as últimas eleições americanas, né?
Não, e agora, nessas prévias, aquela disputa de Joe Biden e o Bernie Sanders, era isso, né? Porque o Bernie Sanders não tinha o voto dos negros americanos, né? Ele tava na juventude branca, classe média alta,
tanto que
alta,
o Bernie Sanders, ele até falou, né? Ele até foi malandro e inteligente de chamar o Cornel West, o Dr. Cornel West, que é uma puta personalidade negra, uma inteligência negra, pra junto com o Bernie Sanders pra tentar melhorar isso.
Isso.
Pra sair desse discurso hipster, né? Que pegava só jovem hipster.
Fica muito acadêmico, né?
Sim.
E o Biden tem apoio dos negros americanos por conta da... Não de todos, obviamente, mas de grande parte, por conta do Obama, né? Do período do Obama.
E de igreja também. Ele tem um rolê de igreja. Então, assim, por isso que eu digo assim, às vezes eu tive essa discussão com alguns amigos, as pessoas fazem uma visão que o personagem do Paul seria um equivalente a um bolsominion nosso. E não é isso. Uhum. Agora, é muito difícil você entender esse paradoxo na cabeça dele. Assim, calma aí. A única coisa que os Estados Unidos me enxerga é como um herói de guerra. Então, ele tem esse ufanismo. Porra, mas eu sou de uma guerra que todo americano sente vergonha. Porque a gente foi bater num paizinho nada, uma guerra nada. E, na verdade, moralmente, a gente tomou um couro, né? Então...
Faltou o Stalin ali.
Né? Então, é isso que é foda, assim, né? Tipo, porra, a gente tomou um couro dos caras, assim, porque eles foram mais organizados, porque eles conheciam o território, porque blá, blá, blá. Então, porra, o único orgulho que eu, negro americano, que servi a América, tenho, vocês, além de não me darem um suporte, vocês ainda querem tirar esse orgulho de mim, falando que isso foi uma palhaçada, que eu fui lá assassinar crianças. Isso. Então, é muito...
Esse é o caminho da individualização, né, cara? É tipo, falar, não tem luta do coletivo, é a minha luta, entendeu? É eu que tenho que me dar bem.
Nesse documentário aí do Ken Burns, né? Eles também tratam essa questão com alguns entrevistados sobre isso que o Olga falou do americano ter orgulho, né, dos heróis que foram lutar na Segunda Guerra Mundial, e todo mundo só fala disso, dos veteranos, nananã. E a Guerra do Vietnã, isso aí, ninguém quer... Quem foi pra lá não é herói, né? Quem foi pra lá é considerado, tipo, foi matar criancinha, né? Foi, deu tudo errado. Não...
É o nosso equivalente no Afeganistão, Iraque, né? Todas essas guerras
ainda tem
banais.
Tem uma questão diferente,
gente. É que o Vietnã é o primeiro, né?
Não, e tem uma questão que é muito diferente, cara, que eu acho dessas guerras, é que, assim, mesmo no Iraque, você não tinha um rapper falando, não vão para o Iraque, negros. No Vietnã, você tinha, tipo, meu, Muhammad Ali falando, vocês estão loucos? Você tinha Malcolm X falando, vocês estão loucos? Então, tipo, é isso que dá o diferencial. Tipo assim, pra um preto engajado, era meio, porra, por que, que você vai morrer por esses brancos? Então tinha essa questão que era meio mais complicada, assim. Então, o personagem do Paul, ele não é tão distante do personagem do Otis. Eu acho meio estranho a gente ficar fazendo essa ponte de tipo, nossa, como ele virou isso? Porque, mesmo. Cara, pra um negro americano não é tão difícil falar. Fala, cara, os democratas me odeiam, os republicanos me odeiam. Então, tipo, foda-se, sabe?
Me dá minha grana,
porque tanto faz, isso. Né?
O Trump era celebridade, tá na TV, prometeu, é um empresário de sucesso, né? Como ele enganou todo mundo que é. E aí foi a escolha mais óbvia.
E tem um racista contra qualquer outro branco, entendeu? Então eu entendo essa dinâmica nos Estados Unidos, é mais complexa. A gente já joga no lance Bolsonaro. E você fala, cara, não, Bolsonaro isso. É um personagem muito pior. Tipo, é muito ruim, porque perto da complexibilidade que tem lá, né?
O Trump vira um estadista perto do Bolsonaro.
Qualquer um, né? Tipo, o denominador comum tá foda. Mas, ó, uma última coisa. Eu acho interessante, eu acho que é meio sinal do apocalipse que a gente tá vivendo em 2020, né? Que... Pô, o Spike Lee fazendo filme de gerenciamento de crise, no fim, sabe? De gerenciamento de raiva. Filme de gerenciamento de raiva que o cara tá fazendo. Não é um filme sobre fique puto, papapá, vamos matar. É tipo, cara, essa raiva que tu tá sentindo é justa, mas assim, não é assim que se faz, tá ligado? Então é.
É raiva no divã, né?
É, minha terapia, né?
É tipo terapia de choque, não sei. É muito. Eu acho muito louco todo esse cenário.
Mas assim, será que se o Spike Lee tivesse começando a filmar agora, será que seria igual? Que agora ele tá puto. Na época que ele tava filmando, acho que ele tava um pouquinho mais calmo.
Eu não sei, porque o Spike Lee já brincou disso, né? O Chi-Raq é um filme que eu preciso reassistir, porque na época eu assisti uma versão muito podre, enfim. Mas o Spike Lee, meu, o Chi-Raq, ele fez isso. Ele tava falando de violência policial em 2015, quando tava rolando o Black Lives Matter também, forte.
É mesmo.
Então,
é.
O Occupy também, toda uma bagunça, logo saído do Occupy, enfim. Ele já fez meio isso. Eu não sei se hoje em dia ele reagiria da mesma forma, sabe? E o Chi-Raq é mais complexo porque é isso, né? Sobre Chi-Town, sobre Chicago, onde, tipo, meu, a criminalidade no gueto negro, Chicago é bem dividida. A parte negra, a galera tava se matando de uma forma muito estúpida. Então, não era só a violência da polícia, era a guerra de gangue. Que é uma coisa que em Nova York hoje em dia não tem tanto. Mas em Chicago ainda a galera preta se mata com gangue. É muito pesado. Então, mesmo nos documentários, né? O Spike Lee já tocou muito nisso, nos documentários. Então, eu acho que ele tem essa liberdade de, na ficção, fazer o personagem galhofa, transformar a morte numa coisa banal, que nos documentários ele toma muito mais cuidado. Então, eu acho que ele teria essa saída. Eu vou fazer uma ponte muito maluca agora, mas só pra jogar, assim, pra você ver o tamanho de hiperfluxo que eu tive de ideias, assim. Eu posso jogar na parte do spoiler, então. Vamos deixar. Vamos pra lá.
Spoilers! Please, Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Breed is people!
Vai lá aí.
Eu fiquei vendo naquele pedaço do The Roy, naquele monólogo dele, talvez no final dele, me lembrou o final de Akira, gente. Nossa. Que começou a ficar filosófico. É porque começou a ficar filosófico, uma coisa da redenção, e uma coisa que... Trananã, que eu comecei a brisar muito. Falei, caralho, o cara tá indo pro Akira já. Eu não acho que foi uma referência pro Spike Lee, tá? Mas eu digo assim, essa coisa que, tipo, né, quando você começa a ver o Tetsuo ali, que ele começa a pirar e entrar numa redenção e ele vai virando aquela energia super cósmica. Eu falei, velho, pra onde ele tá indo? Ele não foi pra Akira. Mas começou aquilo lá do Paul, né, conversando com o Norman e blá blá blá. Eu falei, mano, pra onde ele tá indo? Eu tô adorando essa viagem, mas deixa eu ver pra onde vai. E eu achei que pra mim foi um pouco isso, assim, várias portinhas que ele abria me levava pra outros filmes. E eu falando, cara, que legal, que interessante isso. Tipo, eu não tava esperando ter essa viagem filosófica dentro do personagem do Paul. Não tava esperando mesmo, assim. De repente diferente. E eu achei muito, uma das coisas que mais me pegou, cara, que eu achei a mais linda do filme e super poética, foi ter usado os atores velhos nas cenas de retrospectiva. Sim. Cara,
achei lindo.
Aquilo
eu
foi lindo, tão, cara, incrível, tão respeitoso. Ao mesmo tempo, é uma coisa tão do teatro, né? De tipo assim, cara, os caras te convenceram que eles estavam novos. Me deu estranheza no primeiro minuto. Depois, meu cérebro já aceitava.
Porque eu jurava que ia trocar os atores,
também,
né?
Também.
É, falei, ah, vai mudar, normal, aí, tudo bem, né?
O Chadwick Boseman pra ser o líder, né? Isso. Aquela coisa meio... É um cara que é o Pantera Negra, tá ligado? Não tem... É o Spaghetti falou assim, olha, esse cara tem esse reconhecimento como figura heróica pra muita gente, então bota esse cara como herói de guerra, como o cara que ficou lá pra trás.
Sentado naquele trono, né? Lá de folhas, porra, né? De...
Mais Panteras Negras que isso do... Isso,
é. Pô, é, mas eu achei, eu achei muito bonito isso, assim, como a nossa mente... Foi isso, num primeiro momento, me bateu... Caralho, que sacado, que bonito, que poético, que demais. E depois, no final, eu já aceitei, que é o que a gente faz no teatro, né? Os caras botam uma senhorinha de 80 anos fazendo um papel de 16 anos e você aceita, porque é teatro. E eu vi que meu cérebro meio, tipo, derrubou essa barreira. Putz, eu ia pros anos 70 com os caras tudo com uma cara rejuvenescida. E não tava, né?
Até porque isso tem uma função simbólica muito forte no filme, né? Que é mostrar que os caras ainda estão vivendo
não
a guerra.
Saído dali,
ainda,
né,
estão na guerra. Isso é muito lindo, cara.
Eu achei isso um detalhe que, tipo, já me pegou no começo e eu falei, caralho, velho. Que aí é que eu volto a dizer, o Spike Lee melhorando a linguagem dele, né? Tipo, que eu falei, puta, isso foi tão fino, isso foi tão bonito, assim.
É, tanto é que eles só aparecem jovens naquela fotografia editada que aparece no final, isso. Que é quando eles resolveram a questão e aí eles vão poder seguir em frente com a vida deles. É muito maneiro
isso. Morreram, no caso, morreram, né? Mas tudo bem, vamos. Da coisa, né?
Dentro das condições apresentadas pela situação, eles resolveram.
E na minha cabeça já começou a fazer piadinha, já falou, ei, usou o Face App aí.
Usou o Face App. Caralho.
Eu já tava querendo fazer um meme, sabe? Face App e...
Nesse lance de referência, né? Eu tenho sido uma diversão nesse final de semana ver as pessoas reagindo, as pessoas ficando putas com as reações dos caras, que tem todo o nicho cinéfilos das 20 mil camadas do cinema. Né? As pessoas tentando identificar as referências, pegando umas referências muito recentes que falam dos filmes antigos que o Spike Lee tá falando, tá ligado? Então, foi um piripaque louco. E esse filme é isso, né? Tipo, é o cara indo lá atrás. Né?
Vocês falaram de Apocalipse Now, acho que uma das grandes influências do filme é o Tesouro de Serra Madre, né? Que é a mesma história, o roteiro é bem inspirado nisso. E tem diversas falas, né? Diversos diálogos do filme, os diálogos mais famosos do filme. Estão dentro do destacamento Blood também, né? Ele deixa claro essa...
E o livro O Coração das Trevas também, né? O Apocalipse.
Ah, sim. Ah, tem a frase, né? Tem a famosa frase.
No, no logo do Apocalipse Final com a Budweiser, porra. Mais escancarado que isso, só o cara falando Rambo no meio do filme, né? Tipo,
É mesmo. Chuck Norris e Rambo, né?
É verdade. Fala do Chuck Norris também.
Ó, vamos falar da cena da... Quando ele acha o ouro. Que ele vai fazer cocô lá no meio da selva, e bem o lugar onde ele bota lá a pazinha onde ele acha o ouro. Nesse momento, porra, virou comédia pastelão.
Ah, é que é muito bizarro, né? Porque você vai achar, não, os caras ficam um tempo agora, né? Procurando ouro.
Isso.
Tá se perdendo um pouco. Aí, de repente, o cara vai cagar no batido, de repente, acha o ouro aí. Não, porque o esbarramento saiu, os caras... E puta, cara, o Matheus fala muito bem na crítica dele. É muito interessante como vai pulando de gêneros ali, é uma transição muito boa. Porque, de novo, o aparato do cinema do Spike Lee é meio que forçar toda a referência ali. Tipo, você não tem como sair em conta falando, não, é só um filme, tá ligado? Não, é um filme construído em cima das referências e como isso vão se somando pra você forçar a analisar.
É, e não deixa você esquecer que você tá assistindo um filme, né?
É.
É, eu achei legal isso, assim, de tipo, já dar essa quebra à nossa expectativa, porque é isso, né? A gente fica achando que o filme é sobre essa busca. Porque o filme
é isso.
Tá bom, é isso que vocês queriam? Toma, não é sobre isso.
Esse foi cagar.
Aí agora.
Achou ouro.
Então a treta vai ser voltar pro carro?
É, tipo... Tem a carinha que fica inventando bomba, e aí que é só são os caras que só atrapalham ou salvam os caras ali daquela cena horrível de tensa da mina de terra, né, que explode o cara, né, e tem todo... De novo,
isso, a mina, outra coisa, vamos falar da cena da mina.
Nossa.
Cara sem braço, uma... sem perna.
Ah, tá, a mina bomba, eu entendi, cena isso. Da mina, mulher, é o que mulher, não, gente, qual cena, de qual mulher?
Que mina, tem a francesa lá, que aparece que é a...
A mulher de Perrine, né? Quando isso. O cara vai pra trás, eu realmente falei, não, vai, é agora, é, né? Porque é tem agora. Uma puta dando pra trás. Num campo
eu não
que já
esperava.
Não, eu tava, ó, é. eu já, no primeiro passo pra trás, eu falei, vai explodir. Porque não, quando ela...
Quando você promete, fala, ó, esse campo tem Minas Terras, a
isso.
Regra do cinema. Vai explodir uma
regra do cinema.
Entendeu?
Fudeu. Cara, e um parênteses curto, a cena do filho dele com o pé na mina é uma das cenas mais tensas que eu vi nos últimos anos, cara. Eu fiquei muito nervoso achando que o moleque ia morrer. Fiquei muito tenso.
Então, essa cena aí diz que... Foi o Pedro que mandou o link até, né? Que realmente tá descrito, né, no livro que o Spike Lee também usou como base pro roteiro, que é uma situação real. É, eles falam que eles só vão num nível técnico que é aquele tipo de mina que ele pisou não explode quando você solta, mas quando você pisa. Então ele já teria morrido ali no caso, mas ele descreve uma cena que realmente aconteceu.
É, eu achei bem legal essa cena da mina, o jeito que ele usou essa cena, né? Porque assim, ele poderia fazer um puta drama melodramático da relação pai e filho, discutir tudo ali. E não, tipo, o pai foi super prático. Cara, eu preciso salvar meu filho. É, tem esse sistema aqui, usa a porta. E eu falei, puta, agora vai dar ruim, hein? Agora vai virar um melodrama, hein? Segura. E não!
Ele simplesmente manda um man up pro filho, né?
É,
corre
é.
Que nem aquele atleta lá que eu esqueci o nome, que era foda, e é isso aí, cara. É isso.
Pula aí, vai longe, cara.
E é isso, né? Tipo, puta, o cara acabou de sair desse momento aí que, em teoria, se ele fosse um diretor melodramático, podia ser a reconexão do pai e do filho, tal, tal, tal.
Do pai
depois
com o filho,
o pai
é.
Pega o dinheiro dele, pega as modas e fala, vamos por aqui.
Ele é muito fiel aos personagens nessas coisas, cara, porque seria muito fácil fazer tudo isso.
É isso.
Seria, tipo, a gente ia aceitar, sabe? A gente ia aceitar porque é pro filme ter drama.
Ali, né? O cara podia mudar e não, tipo, foda-se, meu filho quase morreu agora, isso quase explodiu. Eu ajudei a salvar a vida dele e continuo sendo a mesma pessoa que eu era.
Tá pago.
É um desverdente, filho da puta, né? Vamos longe, né?
Escutei o Richard coisa... Dill perdido lá no meio do...
Ah, ele é maravilhoso, o Paul W. Hauser.
É.
Porra, esse cara salvou o cinema essa semana, falando que o Spike Lee e o Clint Eastwood são amigos, tem paus de pandemia, isso é tudo ótimo. Esse cara vai ser o presidente.
Como que é? Eles são... Pensam diferente, mas são amigos...
É porque teve uma treta deles há um tempo, né?
Teve uma treta?
Eu não sei, mas eu sei que teve um desentendimento há um tempo atrás, porque o Clint Eastwood, pra variar, falou alguma besteira e o Spike Lee ficou puto. Foi isso, né?
Tá, agora eu tô esperando realmente o Spike Lee e o Tarantino falarem que já fizeram as pazes, estão se escrevendo.
Mas eles trocam
e
mensagem
fotos,
no Zap lá, né? É isso que interessa.
É, não. Não, falando do Roy Lindo aí, que é essa situação, né, que ele deixa o filho logo depois de salvá-lo e tal, eu admito que o filme, pra mim, eu gosto muito do filme nas primeiras partes, eu acho tudo, como se fala, é muito louco como ele é imersivo, como você vai se aprofundando naqueles personagens, e como o Olga falou, o hiperfluxo, né, de pensamento do Spike Lee permeando toda essa história, conduz muito bem. Mas eu acho curioso, até porque a partir do momento que o The Roy Lindo, ele vai orbitar a trama própria, que vai cair na morte dele lá, eu sinto que o filme, assim, a trama do Ouro, aí eu sinto que fica pra trás ali, sabe? Que vira uma coisa meio burocrática dentro do filme, sabe? Isso me... Admito que essa parte na reta final me tira o filme. Não tira a força do final. Acho o final... Inclusive, eu acho lindo que é um filme que fala de Martin Luther King sem ser o viés pacifista, né? Que é a coisa mais branca que se faz nos Estados Unidos desde os anos 60, né? Basicamente. Cara, mas é engraçado. A partir do momento que ele sai daquele núcleo de personagens e habita sozinho, o filme dá uma desandada. Ele fica um pouco... Não fica... Não, perde um pouco do fluxo ali narrativo que eu gosto tanto, assim. Então, por isso que eu não gostei mais do filme por isso, assim. Mas eu ainda acho que, puta, aquele monólogo dele sozinho, que é ele olhando pra câmera... É tudo que a gente tá falando, sabe? É muito forte tudo que tá sendo dito ali. Todo o procedimento é muito pesado, é muito tenso de você ver aquilo, entendeu? Então, gosto bastante disso.
É, eu concordo também. Eu concordo também. Eu acho que fica um final... Eu sempre faço essa metáfora, né? Parece que era quinta-feira, o pessoal falou, galera... Vamos entregar aí, é sexta, tá chegando no prazo. Ele dá uma corridinha meio estranha, ele resolve as coisas meio rápido. Porque você fala, pô, a gente tava num ritmo legal, cada hora complicava mais, agora você começou a... Ah, pronto, temos um vilão, traz o francês. Aí traz francês. Tipo, você fala, pô, tava interessante.
Fica até meio Uncharted de negócio ali em algum momento.
É isso, sabe?
Ah, eu jogando, tipo, tá lá. Ah, não, é ele que é o vilão e ele que tá por trás disso. Aí fica meio, cara, você realmente não podia ter dado um destaque melhor pra essa situação? Claro,
e aí quando fez, fala, tá que a, que aquela personagem que é, ai, qual é o nome dela? A prostituta e tal. Quando já, tipo, limpa a barra dela. Não, não, não tem nada a ver. Tipo, você fala, cara, por que, que você tá se
implicando agora?
Isso,
ele entrega uma resposta.
Eu ainda acho que ele consegue encerrar muito bem, porque ele, usando essa estilização de trazer o real, e ele bota a morte do Martin Luther King, ele falando, ah, depois de X anos desse acontecimento, Martin Luther King foi assassinado. Então ele ainda mostra como o terreno hostil deles é a América, não só o Vietnã, né? Ele bota isso muito bem com essa... essa lembrança do assassinato do Martin Luther King, que foi pela CIA, né? Ou foi o FBI, sei lá.
Ah, e a fala em si, né, cara? Que é assim, é realmente uma fala de, ah, porque a paz e tal. É tipo uma fala combativa do Martin Luther King. Uma coisa que, assim, falando como branco agora, fodamente, eu nunca vi, assim, no mainstream do cinema assim, americano, alguém falar, não, beleza. Martin Luther King também tinha críticas a todo o sistema combativo. Não era esse ideal de paz que o... que a nação, o americano branco assimilou pro cara, sabe? Tipo,
é porque... é que ele sempre tenta botar o Malcolm X como radical, né? E aí é meio...
é, tipo, o Malcolm X é o vilão e o Martin Luther King é o do bem, assim, uma parada meio...
mas isso é um negócio de décadas cultural, né? Até o X-Men fez isso um pouco, botando o Xavier como o Martin Luther King. E é, não, olha como ele é pacifista, ele é do bem, ele não quer o mal de ninguém, ele quer resolver
mas
tudo
é
no diálogo.
Mas é que a relação do Martin Luther King com a Guerra do Vietnã, ela foi complicada porque... ele estava muito próximo do presidente, né? O Johnson, como que é o nome inteiro dele?
Lyndon Johnson.
Isso, Lyndon Johnson, porque o Lyndon Johnson estava trabalhando em prol dos direitos civis, ele tinha avançado em várias pautas ali. Então, o Martin Luther King e o presidente eram próximos nessa questão e o cara e o presidente estava lá dando corda para a guerra, mesmo sabendo que era uma causa perdida, né? Mas aí, como... E vários relatos que vinham no Vietnã é que não, tá tudo bem, estamos conseguindo aqui. Eram bem mentirosos, eles faziam por contagem de corpos, né? Para saber se eles estavam indo bem ou não na guerra. E aí, nisso valia todo mundo e não exatamente os soldados, né? Os Vietcongs e tal, eles contavam nessa contagem de corpos, as pessoas, né, os campesinos lá. E aí o Martin Luther King se viu obrigado a finalmente se posicionar mais fortemente quando vazaram várias fotos, porque ao contrário da Segunda Guerra, a cobertura de imprensa estava liberada no Vietnã, né? Podia ir, foram, sei lá, acho que 200 jornalistas foram cobrir, não, 200, acho que mais, 2 mil jornalistas foram cobrir a guerra e vazaram, começaram a vir muitas imagens publicadas de eles botando fogo em casa das pessoas, né, nos vilarejos.
A foto das crianças, né, cara?
Das crianças.
Que é no filme, né, que é uma foto é icônica pra guerra do Vietnã.
Exatamente. Quando isso surgiu, o Martin Luther King falou, puta, não tenho como ficar, eu preciso me posicionar. Por isso que sai essa fala dele aí nesse dia, acho que tá numa igreja, né? Que ele fala de forma mais contundente sobre a guerra. Então a relação dele tava mais, olha, veja bem, né? O nosso presidente aqui tá ajudando, vamos dar o benefício da dúvida, né? Porque até a guerra do Vietnã demorou, né? Levou vários anos para vários documentos que foram descobertos depois, que os Estados Unidos já sabia que era uma guerra perdida, que eles não tinham chance nenhuma, mas mesmo assim eles continuavam gastando dinheiro, mandando gente para a morte, né? Então, muita gente ainda acreditava que poderia ter uma vitória nessa guerra, né? Então, esse comportamento é justificável nesse período.
É, e você entende o timing do Black Lives Matter, de toda a questão agora que protege George Floyd, acabou sendo... assim, foi cagada de sorte no fim, de sorte, entre aspas, né? Mas assim, como foi pontual, né? Um filme desse sair agora e falar dessas questões, né? Porque realmente é uma coisa que tá batendo agora na porta americana, assim, de olhar e falar, cara, essa América só nos oprime, só nos fode, só nos mata, tipo, é isso, tá ligado? Então o filme tem esse lado, assim. E aí eu fico pensando, agora que eu descobri essa informação, agora pouco que eu descobri essa informação, na verdade, imagina esse filme na mão do Oliver Stone, a guilty trip de Platoon que ia virar essa merda.
Não faz sentido.
Não faz sentido nenhum. Não faz sentido.
Ele tá em outra vibe, ele tá fazendo um documentário entrevistando o Putin, tá fazendo várias paradas nada a ver, né?
O Snowden, né, cara? Depois disso pode acabar, tá de boa. O Oliver Stone já ficou pra trás há muito tempo.
Depois que eu vi aquele documentário do Oliver Stone sobre o Fidel, cara, até hoje eu tô muito pé atrás com ele documentarizando. Porque é isso, no final ele é um branco americano, ele faz uma cena naquele documentário do Fidel que até hoje me chocou, que ele pega o Fidel velhinho, assim, e o Fidel falando, ô Fidel, mas não pode assistir Titanic aqui, né, no, na ilha. Não, Titanic não. E como você viu, Fidel, Titanic? Piratex do Titanic no home theater dele. Assim, o Fidel falando: ah, eu faço exercício todo dia, eu ando aqui em volta da mesa, dou 100 voltas. Aí ele vai lá e filma, assim, tipo, o Fidel de Nike. Sabe, uns truquezinhos, umas pegadinhas que fala: velho, pra que isso? Aí o meme do cachorrinho: pra que isso?
Querem falar mais alguma coisa?
É isso, cara.
Pensamento. Não... Ou vamos notinha?
Eu acho que é isso, acho que é isso.
Então vamos lá. Vamos dar notinhas aí. Quem quer começar? Matheus?
Pode ser. Minha notinha é 4 estrelas. Eu acho que é um filme que... coisas que não são relevantes, mas que, sei lá, acho que às vezes é interessante falar. Que é um filme que pode chegar forte no Oscar, né? Principalmente porque não vai ter tantos concorrentes. Ele já é bom e não vai ter tantos concorrentes. E o The Roy Lindo tem uma chance boa dele ser indicado. E assim, então ele é a minha atuação protagonista favorita desse ano. E é isso, eu acho que é o filme que o que eu mais gosto é que ele mantém esse olhar muito complexo do Spike Lee. Ele nunca faz um julgamento dos personagens, mas ele também nunca bota eles como mocinhos ou vilões. Ele nunca faz um negócio que... vá pra esse óbvio mais comercial. Ele bota a cara mesmo, ele arrisca, ele sabe que as pessoas vão criticar e criticam. Tá tendo muita gente falando que o filme é trumpista, eu acho uma viagem isso, mas tudo bem.
Sempre.
E eu gosto que ele faz isso cada vez com um olhar mais maduro, porque ele é uma pessoa que está envelhecendo e ele continua aprendendo, continua fazendo filmes, enfim.
A galera que acha que pegar o boné lá quer dizer que ele tá apoiando o Trump, né?
É.
Todo o lance do boné.
Sério?
Não entendeu.
Eu acho que o Spike Lee...
Bom dia 101, sabe?
Pois
vamos,
é,
vamos,
cara.
Vamos voltar pro básico. Nossa. Não é 7 camadas do cinema, vamos tentar de novo, assim, sei lá. Sabe?
Eu acho que como todo bom autor, o Spike Lee consegue sempre desenvolver pra um lado novo os filmes dele de acordo com cada nova obra que ele faz que aborde aquele mesmo tema. Eu acho muito admirável isso, eu acho que ele manda muito bem expandindo a questão racial pra questão imperialista dos Estados Unidos, mesmo que ele não aprofunde tanto, como o Olga falou, principalmente. Mas eu acho que ele fez um trabalho muito digno, ficou muito bom o resultado.
Muito bem. E você, Olga?
Cara, eu acho bem interessante mesmo que exista um diretor como Spike Lee, um diretor negro, que consiga discutir essas questões todas com um orçamento desse, consiga fazer esse filme que é grandioso e ao mesmo tempo discutir questões que são tão pequenas, né? Porque tem umas coisas que a gente nem conseguiu falar aqui, que eu entendo que talvez soe meio anacrônico, seja meio dolorido pra uma galera mais jovem. O filme tem uma broderagem ali, meio machista, enfim, que deve ser difícil pra algumas pessoas, né, hoje em dia entender. Mas eu acho interessante que tenha o Spike Lee e consiga botar até essas discussões, assim. Que é isso, pra mim foi muito interessante entender, e por isso que eu fiz um pouco aquela defesa, assim, cara, Spike Lee envelheceu. Vamos aceitar isso, né? E, tipo, e vamos entender isso. Ele vai ter umas coisas de tiozinho mesmo, mas é tão sofisticado e tão inteligente. Mesmo esse filme, que em alguns momentos me incomodava essa broderagem, né? Os personagens femininas são meio nada, na verdade, né? Tipo, são mulheres que seduzem e atrapalham esses brothers, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu acho que até nisso é meio coerente com a vida dele mesmo e com esse provocador que ele sempre foi, né? A gente estava lembrando, a gente comentou um pouco a Última Dança. Cara, como o Spike Lee aparece naquele documentário, provocando um jogador de 3 metros de altura, sabe? Tipo assim, esse é o Spike Lee. Tipo, ele não tá
ele
nem aí.
Deve ter 1,70.
Entendeu? E ele, tipo, meu, ele tá provocando um jogador que tá jogando o jogo. Tipo assim, caralho, Spike Lee. Tipo, e é esse é o Spike Lee, cara. Então, tipo, é muito interessante você ver que esse velho tá fazendo isso. Que é isso, ele me provocou no Infiltrados na Clã. Fiquei indignado. Mas eu acho que ele tem um jeito muito inteligente de fazer isso.
E assim, ele faz com tesão, né? Parece que ele sempre tá com muita vontade de contar aquela história daquele jeito que ele conta. Ele não é um cara que fica... ele não tá confortável nunca, sabe? Uhum. Isso é muito foda.
É interessante.
E a notinha?
Putz, é 4,5, né, Brasil?
Olha só!
4,5. Eu tenho certeza que eu vou assistir mais vezes. Minha nota vai mudar durante as vezes que eu for assistir. E eu acho que por isso esse filme merece 4,5. Ele tem uma densidade foda, assim.
Muito bem. Concordo com tudo isso, só saliento aquilo que eu tinha falado no começo, né? Sobre essa quantidade de hiperlinks... trazer essa complexidade, mostrar essa densidade que o Yoga falou, mas eu acho que às vezes se complica nessa bagunça, né, de parecer um pouco tá querendo contar muitas abas abertas ao mesmo tempo, né? E você vai tendo. É, você precisa ir correndo atrás, e senão você tem essa dificuldade de pegar.
Meu filme com o celular na Wikipédia, né?
Isso, é, é. Mas é uma coisa que eu gosto, sabe? Assim, quando ele vai botando essas referências, a minha vontade é de pausar o filme. Puta, deixa eu ler mais sobre esse negócio. Aí eu continuo. Tanto que eu falei pra vocês que eu parei com 5 minutos, falei, deixa eu ver mais sobre a Guerra do Vietnã antes de continuar. É, e essa questão da trilha sonora também, né? Eu acho bem...
Pra mim é onde
eu
não dou
porquê. É. É isso. Eu acho que tem um
porque é uma característica muito marcada da parte mais bem-humorada do filme, mas ele continua usando quando o filme fica muito sério e violento.
Exatamente, continua.
Que nem o Wallace Andreoli falou, um grande crítico, ele fala que ele acaba não conseguindo entrar tanto no drama por ele manter muitas características da comédia ainda, né? Eu concordo um pouco que isso tira um pouco do filme.
Bom, então, por isso tudo eu vou dar 3,5.
Pelo Brasil, pelo...
Por Deus. Pela família.
Foi meio, tá virou meio voto pra aumentar, né? Essa nota se levar, tá foda.
Por Michael Cimino.
O Michael Cimino. Não, é engraçado. Antes de mais nada, eu queria dizer que existe um link que conecta a última valsa, o Last Waltz, com o Spike Lee, chama que o Spike Lee é primo de Malcolm Lee, que é o diretor de Space Jam 2, então fica aí a...
A última... Cara, vocês falaram... O Oga falou a última dança, você falou a última valsa, e não é nada disso, é o arremesso final.
The Last Dance.
A tradução é o arremesso final.
Ótima tradução. Eu não fiquei vendo coisas do vento aí. Tá doido.
É que eles queriam... Eu penso os tradutores pensando, puta, tem que ser de basquete, né? Não vamos fazer a última dança, senão vai aparecer qualquer coisa. Tem que ter basquete aí nesse título.
Total.
Arremesso.
Enfim, ó, eu acho que uma coisa importante que o Matheus falou foi que citando o Wallace aí, que é uma coisa, porque não explora tanto drama quanto deveria. Mas acho que esse é um dos traços mais legais do filme, acho que é um dos traços que mais define o filme, tipo, que eu acho que a gente espera muito drama, porque é sempre aquela coisa, né, o Spike Lee faça a coisa certa, tem que ter aquele final apoteótico, climático, dramático, drama, sabe? E eu acho que o Spike Lee, através dessa conjuntura de gêneros, através de uma desse fluxo total, desse flow de ideias completamente maluco que é o filme, assim, é uma coisa que realmente o filme se solidifica uma coisa própria. É um filme, e eu lamento que a gente não tenha a chance de ver esse filme no cinema, né? Que eu acho que é uma coisa que... Imagina na imersão do cinema, cara, a doideira que deve ser isso, sabe?
A parte então... da música que é seu inferno mesmo, né?
Você ia estar lá contorcendo.
Pô, mas pelo menos é Marvin Gaye.
Antes Guerreiro, incrível, a capela, maravilhoso, mas o começo ali ia ser...
então, eu acho que é um filme muito particular e é um filme, assim, arriscado, como estamos falando aqui. Não é um filme que é... Como toda essa parte de prestígio da Netflix, né? São esses filmes que não querem ser o algoritmo, ser a coisa que atende o espectador o tempo todo. Mas, ó, apesar do Oga ter pontos corretos mesmo em relação ao Inferno na Clã, eu ainda acho o Inferno na Clã, eu gosto muito do Inferno na Clã, por tudo que representou na época pra galera. Mas eu ainda gosto muito desse filme também, então, por Deus, pela família, pelo cinema, por tudo, minha nota é 3,5.
Os caras falam pra caramba e dá 3,5, Brasil.
É, essa aí é a obra. Mas essa é a nota alta do Pedro.
É pros caras gostam.
Você fez a média aí, Pedro Estraza?
A média cinemática é 3,875, então é 4, né?
É 4, olha aí.
4,
é
4.
Muito bem, ficou bem, né?
Só rapidinho, notícias da semana?
Tá bom. Notícias da semana. Fala aí.
Não, porque, né, acabou de rolar hoje, eu ainda tô meio com adrenalina e ataque de pânico foda, mas pra quem não soube ainda, né, por ocasião, né, o Oscar foi oficialmente adiado em 2 meses, eu acho que é o...
Você
é
tá com
o
ataque de pânico por isso, Pedro?
Porra, eu sempre fico,
Por quê?
Quarentena.
Por quê?
Tá tudo fodido, já
é.
Era,
o novo normal?
É o novo normal.
Eu gosto muito do Oscar, viu, Pedro? Mas olha, pra ter ataque de pânico, porque foi adiado um mês...
Eu não posso provar, porque se acontece isso com o filme do James Gray, vai ter ataque de pânico também.
A gente fica tanto tempo no mundinho ali, cara, que uma hora, quando as coisas começam a estar, você fica perdidaço, né? Mas enfim, ó, agora tá pra abril, né? Então vai abrir 2 meses a mais, 1 mês a mais, pelo menos, de elegibilidade na indicação. Abre todo um precedente. Tem muita gente já falando que o Festival de Sundance vai virar Toronto, porque vai ter filme sendo comprado e lançado imediatamente pra pegar o Oscar ali, já que tem filme do streaming que pode ser qualificado, né? Tá tudo numa zona, a gente não sabe o que vem aí, o que pode acontecer, mas eu acho que é importante falar isso porque É a quarta vez na história do Oscar que é adiado a premiação. E é o período mais longo, né? Porque até então era, ó, falando em Martin Luther King, né? São as Gentes de Los Angeles, 38. O assassinato de Martin Luther King adiou em 2 dias. E o assassinato do Ronald Reagan foi em 1 dia que foi adiado a premiação, né? Então, 2 meses é muito tempo, cara. Então, essas próximas...
Foi pra abril?
Foi pra abril, 25 de abril.
Então, isso vai ser ruim aqui pra gente, porque aqueles filmes que os estúdios, as distribuidoras seguram pra soltar quando já teve o Oscar, pra soltar com o emblemazinho lá, indicado ao Oscar, vai tudo sair junto com os filmes do verão americano.
Vai sair
junto
com os Vingadores. Vai ser lindo, que a gente vai ficar sem cinema pelo menos até dezembro, né? Do jeito que vai indo a nossa situação aqui no Brasil. Então, pode esperar que vai ser o caos absoluto até lá. Então, fica
e fora
aí.
Que se cogitava uma chance de Bacurau, né? Nesse Oscar de 2021, né?
Ah, e a gente fala, né, que o destacamento Blood, como é que vai ficar todo esse andamento? A academia já tem planos, tá falando que vai criar um serviço de estímulo aos votantes para ver os filmes ao longo do ano, para não ficar uma coisa que nem foi ano passado, né? Dos 9 indicados, 7 foram lançados no fim do ano ali, na janela de outubro para dezembro. Tem uma coisa que condensa a indústria aquilo ali, né? Então, vamos ver, né? Quem sabe, se a gente tiver uma coisa como o destacamento Blood chegar no Oscar, já é um puta avanço em relação ao que a gente tem visto, né? Então,
vamos ver o que vem por aí, não dá para saber ainda, né? É. Muito bem. Então é isso, gente.
É isso.
Obrigado, viu?
É isso.
Se você quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar no cinematico@b9.com.br, tá?
E ó, não vai rolar programa quinta-feira extraordinariamente, porque essa semana é dedicada a Spike Lee, chupa a sociedade, é isso.
Muito bem. Bom, gente, então é isso. O Cinemático é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Yoga Mendonça, Pedro Estraza e Matheus Fiori. Eu faço a coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartz. O apoio à pauta de pesquisa é do Pedro Estraza. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potashev e apoio de Andy Lopes. Identidade visual do Johnny Brito. Coordenação digital feita por AG Barros, Pedro Estraza, Iago Vinícius e Lucas De Brito. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Então é isso, gente. Valeu, gente.
Valeu.
Obrigado,
tchau.
Viu?
Valeu, pessoal.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.